A todo pano, o podcast da Marinha do Brasil. Olá, seja bem-vindo, eu sou a Tenente Helena. Neste mês, o Programa Antártico Brasileiro completa 40 anos. São quatro décadas apoiando o desenvolvimento de pesquisas científicas no continente gelado e contribuindo para um futuro de descobertas em prol do nosso país. Para falar sobre o ProAntar e a sua importância para a ciência nacional, vamos conversar com o secretário da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, o contra-almirante Marco Antônio Linhares Soares. Seja bem-vindo ao A Todo Pano, o podcast da Marinha do Brasil.
Muito obrigado, Helena. É uma alegria participar do podcast, uma saudação antártica a todos aqueles que nos ouvem.
Almirante Linhares, a Marinha está presente no continente antártico há 40 anos. Como o Brasil chegou na Antártica?
Pois é, 40 anos, né? Esse é um programa longevo do Brasil e nós temos que ter uma admiração, um agradecimento às gerações que nos antecederam. Em 1975, o Ministério das Relações Exteriores aderiu ao Tratado Antártico em nome do Brasil e, em 1982, foi criado o programa e o ministro da Marinha, na ocasião, o ministro Almirante Maximiano, trouxe para a Comissão Interministerial do Recurso do Mar, a qual eu sou o secretário atual, trouxe aí o desafio de executar o Programa Antártico Brasileiro na CIRME, que é uma comissão que integra vários ministérios. E digo que eles foram visionários, viu? Porque o Brasil, nossa, se você pensar, em 1982, 12 de janeiro, foi assinado o Programa Antártico. Era um ano de Copa do Mundo, né? Nós tivemos um conflito nas águas próximas, né? Lá no Atlântico Sul, o conflito das Malvinas. E nem esses fatos foram suficientes para demover a determinação do povo brasileiro de estar na Antártica. Eu digo isso porque nós adquirimos um navio na Dinamarca, o saudoso Barão de Tefé, trouxemos esse navio, pouco conhecíamos de operar naqueles ambientes de latitudes elevadas, trouxemos esse navio antigo, corrente contínua, e lá fizemos 12 operações. E a Marinha se preparou esse navio no arsenal de Marinha, e em dezembro esse navio saiu e em janeiro nós estivemos na Antártica. Né? Então nós tivemos, ao longo desses 40 anos, mencionar essas gerações que nos antecederam. Eles foram muito corajosos, são brasileiros extremamente corajosos e, sobretudo, com muita fé no programa.
Quais são os desafios para se estabelecer e manter uma estação permanente do Brasil durante essas quatro décadas na Antártica, almirante?
Os maiores desafios são de ordem logística, porque a distância que é a nossa base aqui do Brasil e o isolamento, dos quais eu tenho que mencionar o período de inverno, que realmente a estação fica cercada, totalmente tomada por gelo, envolve uma participação da Força Aérea Brasileira no inverno, quando a gente faz o abastecimento da base, por meio de lançamento de carga, por paraquedas. No período de verão, a gente usa dois navios, né? Um navio basicamente fazendo um apoio logístico à estação, levando material, trazendo o material que proveniente da estação também, resíduos normalmente. Nós temos um navio totalmente dedicado à pesquisa oceanográfica, levando pesquisadores, lançando acampamentos, temos aeronaves. Então, manter toda essa estrutura exige uma perseverança muito grande e uma coordenação muito acentuada em relação a todos os ministérios, né, que compõem o Programa Antártico Brasileiro, das instituições partícipes, das instituições de pesquisa e também empresas que investem no programa, e eu tenho que citar aqui a Petrobras e a Oi Telecomunicações, que mantém esse apoio à estação.
Muitas são as curiosidades sobre a Antártica, que vão desde o tempo que se leva para chegar ao continente gelado até ao que se vai encontrar na região. O que o senhor pode nos contar sobre essas peculiaridades, almirante?
Então, é uma geografia totalmente distinta do que estamos habituados. Então, os navios saem do Rio de Janeiro, fazem uma escala em Rio Grande, onde recebem as roupas antárticas. É importante que nós tenhamos essa estação de apoio antártico que funciona com apoio da Universidade do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. E aí nós seguimos para a Estação Antártica Comandante Ferraz, que fica na Ilha Rei Jorge. E essa travessia, que leva em torno de 10 dias de navio, você percebe claramente as mudanças climáticas que ocorrem, as variações bruscas de temperatura e também das pressões atmosféricas que a gente vai medindo ao longo do tempo. Os ventos tornam mais intensos e a paisagem vai mudando com o mar mais forte, presença de temporais, até que a gente começa a encontrar gelos icebergs e aí chegamos à estação. Então, realmente é uma mudança grande e os navios são preparados a isso. E na região propriamente dita, nós fazemos, não ficamos restrito à base, mas vamos para o leste, para o sul. E também atravessamos o Estreito Antártico, Estreito de Bransfield, Gerlach. Então, existe toda uma toponímia de regiões belíssimas que compõem aquela região em que a gente atua, na Península Antártica, nas proximidades da Península Antártica, além de outras bases de outros países. Outros países também estão lá, países até muito mais distantes do que o Brasil da Antártica. E eu diria que a gente tem, ao longo desse período, uma chance de ter naquela região um continente praticamente intocado, um verdadeiro laboratório à disposição da ciência.
A Marinha possui uma base dedicada à ciência no continente gelado, a Estação Antártica Comandante Ferraz, um verdadeiro laboratório natural, como o senhor mesmo mencionou. Na prática, como funciona o apoio logístico e de abastecimento na Antártica?
A base, ela foi recentemente reconstruída, ela dispõe de modernos laboratórios, então é um investimento muito grande que o Brasil fez nessa base, né? Nós temos lá uma estação científica muito bem estruturada no continente antártico. Então nós fazemos o apoio logístico a essa base por meio de dois navios, o Ari Rongel e o Almirante Maximiano. Eles levam todos os materiais e implementos necessários ao funcionamento da base e isso ocorre no período de verão, que é onde é possível navegar. No período de inverno a gente tem voos de apoio da Força Aérea Brasileira, e o lançamento do material, como disse, por carga aérea, é lançado por paraquedas. E nós temos, no período de verão, um período curto, né? Basicamente, dezembro, janeiro e fevereiro. Já a primeira quinzena de março seria quase que o limite assim, útil para o navio ir sem grandes preocupações para alguns trechos da Antártica. Então, nesse período de útil, ali, aquele período do verão antártico, eu diria dentro desse período, são os meses que a gente mais incrementa a pesquisa, né? E o apoio logístico. Então, a gente concentra muita da atividade nesses três meses. Então, os navios estão sempre fazendo esse suporte à pesquisa, o apoio à estação, lançamento de acampamentos, né? Muitas vezes a gente tem que lançar em dezembro, recolher 15, 18 pesquisadores em pontos bem distantes, na Ilha Vega, Elisnow, passando depois do Estreito Antártico, Marambio, e é feito o lançamento e recolhimento desses pesquisadores com apoio de helicópteros, muitas vezes com botes. Enfim, envolve toda uma complexidade. Existem os refúgios também, na Ilha Elefante, na Ilha Nelson. E os navios dão essa grande mobilidade. E além da coleta, ela não se limitar somente à área lindeira, à estação. O programa, ao longo desses 40 anos, ele pode dizer que é um programa bem sólido. Ele se modernizou, se atualizou. Nós aumentamos muito o número de pesquisas e também de equipamentos. Com uma nova estação, estamos com dois novos helicópteros fazendo apoio dedicados. E agora vamos construir no Brasil. Foi anunciado pelo presidente da República, comandante da Marinha, a bordo do Atlântico, o navio Aeródromo. A construção de um navio de apoio antártico.
A todo pano, o podcast da Marinha do Brasil. Almirante, diante dessa explanação a respeito dos últimos investimentos na Estação Antártica Comandante Ferraz, qual a importância desses 40 anos do Programa Antártico Brasileiro para a comunidade científica, para a Marinha e, por consequência, para o nosso Brasil?
Eu diria que o principal ganho disso é a presença brasileira na Antártica. Porque nós fizemos esse investimento desde 1975, quando aderimos ao tratado, em 1982, quando fomos para as águas do Sul, em 84, quando fizemos a primeira invernada, e estabelecemos a base desde então, nunca mais ela deixou de hastear a bandeira nacional. É esse investimento que o Estado brasileiro faz nesses equipamentos que falei, no novo navio, nos novos helicópteros, no KC-390 da Força Aérea Brasileira, que em breve pousará na Antártica. Mas esse investimento todo que é feito em apoio à pesquisa, o principal disso tudo dizer que é a presença do nosso país na Antártica. Nós queremos decidir o futuro da Antártica, aderimos ao tratado para isso, somos membro consultivo desde 1983 no Tratado da Antártica, um tratado internacional, dos 29 países que têm direito a voto e pode decidir o destino da Antártica, o Brasil é um deles. Então nós fizemos esse esforço e isso está materializado por isso. A pesquisa, a logística, toda essa coordenação que é feita é em função principal da presença soberana de brasileiros na Antártica.
E em relação aos dados coletados pelo Proantar, Almirante, são muito úteis para o desenvolvimento de pesquisas científicas nacionais. O senhor poderia citar algumas instituições e projetos de pesquisa que utilizam as informações colhidas pela equipe de pesquisadores do Proantar?
a Antártida, por ser um laboratório à disposição da pesquisa, e é a premissa do tratado, a preservação e o desenvolvimento da pesquisa em colaboração com os demais países, a Antártica nos dá essa possibilidade. Ela nos exige que possamos e devemos fazer muita pesquisa de qualidade. E isso foi feito ao longo desses anos, com participação de inúmeras instituições de pesquisa e universidades. E cito aqui o Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais, a USP, a FURG, a Fundação Universidade do Rio Grande, a Universidade de Brasília, a Universidade Federal de Viçosa, a Unicinos, universidades particulares também, Univale, várias universidades com participação de pesquisadores de renome. E há uma coordenação muito grande do Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, CNPq. Ele faz essa coordenação da pesquisa com apoio do MCTI, do Ministério da Ciência e Tecnologia, e da CAPES, do Ministério da Educação. Então, é um programa sólido que mantém projetos de pesquisa por meio de editais e a participação dos coordenadores de projeto com várias áreas de conhecimento, climatologia, dinâmica da Terra, circulação oceânica, oceanografia, enfim, uma série de áreas de conhecimento. Eles são submetidos e há, principalmente, a participação de pesquisadores, pesquisadores júnior, pesquisadores sênior, e gerando conhecimento, trocando informações e rede de pesquisa com outros países e outras universidades e mantendo de forma coordenada e harmônica um conhecimento precioso para o nosso país e para essa rede mundial que aderiu ao Tratado Antártico e se comprometeu a preservá-lo. E nós tivemos um ganho muito grande, eu cito a previsão numérica, que hoje nós fazemos da travessia do Drake, que é um estreito de mar muito difícil. Nós tivemos uma evolução muito grande na carta náutica também, poucas áreas ali eram cartografadas, então houve um ganho muito grande. Eu diria que ao longo desses anos nós tivemos sólidos conhecimentos em várias áreas de atuação, de pesquisa, e é um programa consagrado por ter essa marca ProAntar associada à pesquisa de qualidade.
Podemos dizer que a Antártica é considerada o principal regulador térmico do planeta, influenciando o clima e as condições de vida em todo o globo. Como que o estudo dessa região pode contribuir para a vida dos brasileiros?
Eu diria que não só dos brasileiros, mas como da humanidade como um todo. Quando a gente aderiu ao tratado, a gente se comprometeu a produzir pesquisa de qualidade, e o Brasil produz. Temos pesquisadores de renome no programa Antártico, sempre tivemos. Tivemos um crescimento enorme na oceanografia. Você veja que os fenômenos aqui, eles são mais lentos. Uma frente fria em Rio Grande até chegar no Rio de Janeiro quase são 3 dias. Lá, por vezes, você vê um fenômeno desse em horas. Né? Uma questão do avanço de uma frente fria, uma queda barométrica muito rápida, as mudanças de temperatura, o transporte de massa, gelo, um laboratório prático, rápido, né, de uma paisagem que a gente pouco conhecia. Então, nós tivemos aqui a percepção clara de como influenciam as questões climáticas que ocorrem na Antártica no nosso planeta. E no país especificamente. Pode-se dizer que a corrente das Malvinas, que ela sobe em todo o litoral da Argentina, mas levando nutrientes que vão chegar ao litoral brasileiro e por aí ter a ressurgência, dar base a essa cadeia alimentar de peixes e manter uma riqueza importante de nutrientes, de massa de água ao largo do nosso litoral. Esses conhecimentos a gente tinha pouco. Hoje a gente tem muito conhecimento em relação a isso. Existem vários projetos de pesquisa aplicada, desenvolvimento de biologia, bioprospecção, que são as grandes fontes de conhecimento do futuro. E também há áreas voltadas ao relevo, à existência de hidratos, uma série de compostos químicos que há interesse, que conheçamos bastante e que possamos, de certa forma, fazer uma estimativa de como manter esses conhecimentos, essa região, de forma preservada.
Almirante Linhares, parafraseando o nosso comandante da Marinha, Almirante Garnier, que os ventos favoráveis continuem a soprar para além do paralelo 60 graus sul. Muito obrigada pela participação do senhor aqui no A Todo Pano.
Eu que agradeço, é uma satisfação poder trazer a nós brasileiros um pouco do conhecimento do que fazemos na Antártica, os navios e a estação, elas nesse período agora que estão mais envolvidas nas atividades, sentem-se honradas em poder compartilhar um pouco desse conhecimento que ocorre com participação harmônica de entidades do nosso Estado brasileiro, desde o jovem pesquisador, dos coordenadores de pesquisa, dos representantes dos ministérios que compõem a Comissão Interministerial para Recursos do Mar, a Marinha, que prepara os navios, aeronaves e mantém a fé absoluta no programa, aos parlamentares que compõem a Frente Parlamentar de Apoio ao Programa Antártico Brasileiro. São 40 anos de muita atividade e a certeza que nós, unidos, podemos fazer muito mais pelo nosso país. Muito obrigado. ProAntar, 40 anos no continente gelado.
Os episódios anteriores estão disponíveis nas principais plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast. Não deixe de escutar. Inscreva-se em nossos canais e não perca nenhum lançamento. Até a próxima! Você acaba de ouvir A Todo Pano, o podcast da Marinha do Brasil.